Vamos a Efésios capítulo 5, versículo 10. Efésios 5 e 10 diz assim, vamos o 8 para pegar o contexto. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas e tal. Eu quero concentrar no versículo 10 e concentrar dentro do versículo 10 no verbo provar. Provar sempre o que é agradável ao Senhor. A primeira coisa é pensar como saber o que é agradável ao Senhor, para podermos provar. Então, nós vamos dividir em duas partes. Aquilo que nós sabemos ser agradável ao Senhor e coisas que nós não sabemos se é agradável ao Senhor. Primeiro, as coisas que nós sabemos ser agradáveis ao Senhor. Talvez mais do que a gente pense, a Bíblia fala muito, bastante, coisas do tipo, isso me agrada, isso é do meu agrado, com essas coisas eu me agrado. Então, isso é aceitável diante de Deus, isso é agradável diante de Deus. Tem várias passagens, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, não vou trazer nenhuma. Aqui seria talvez até interessante uma meditação em cima dessas coisas. Não sei se já tem uma pregação sobre isso, acho que não. Seja como for, você, ainda mais hoje em dia, com os recursos que nós temos tecnológicos, acho que é facílimo cada um pegar aí uma concordância aí digital e a busca, né, e procurar por palavras tipo agradável, aceitável, e coisa assim, tem várias, nós vamos ver. Bom, com relação a sacrifícios a Deus, lá em Levítico, especialmente, Números, algumas vezes também, tem dezenas de vezes que isso é agradável a Deus, o sacrifício é de aroma agradável a Deus. A aplicação disso hoje não é tão simples, porque não há mais sacrifício, mas fica aí há como aplicar isso, coisa que eu não vou fazer. E, além disso, também tem passagens diretamente dizendo coisas que são agradáveis a Deus, como louvor, por exemplo, e várias outras. Então, vamos supor que você sabe o que é agradável a Deus. Pelo menos deve saber, como crente, estudando as Escrituras, lendo, pensando, meditando, ouvindo, deve saber. O fato de você saber não significa obrigatoriamente que você vai provar. É curioso isso. Você pode saber que é agradável a Deus, mas por algum motivo você pode não querer provar. Mesmo que seja algo que, além de agradável a Deus, é agradável a você também. É gostoso para você fazer aquilo que Ele quer. Mas você, por algum motivo, não faz. Sabe quando a mãe chega e diz, prove essa sobremesa, meu filho. Não, eu quero não. Prove. Não, eu não gosto. Como é que você sabe que não gosta? Você não provou. Toda mãe passou por isso já. Como é que você sabe se não gosta, se não provou uma sobremesinha gostosa ou alguma coisa agradável, uma comida boa e tal? Não quer, não quer. Porque a mãe está oferecendo, gostaria que ele comesse. Quanto a mãe sofre que o filho não come nada, gostaria, mas o filho não quer. Por que não quer? Não quer experimentar, sei lá o motivo. E vocês acham que nós somos muito diferentes, como crentes? Tem coisas que a gente não quer praticar mais na vida cristã, sabendo que Deus gosta daquilo, Deus quer aquilo, mas não faz. Os motivos podem ser muitos, e são muitos, muitas vezes. Simplesmente desleixo, preguiça, indiferença. Às vezes é pior, porque você está acostumado com algo ruim, que é o contrário do que Deus gosta. Deus não gosta, e para fazer aquilo que agrada a Deus, você vai ter que abrir mão. Aí você já não quer abrir mão, porque você está acostumado com aquilo. Aí começa a ficar mais complicado. Eu também não vou entrar em muitos detalhes. Só quero mostrar que o fato do crente saber que Deus se agrada não significa que ele vai fazer. E Paulo diz aqui, prove, experimente. O verbo provar, no original grego, lá, ele tem o sentido de testar um metal para saber se é precioso ou não. Tem esse sentido. E tem o sentido de provar, a pessoa provar alguma coisa, não apenas em termos de comida, mas provar de alguma forma para saber se gosta, se é útil para si próprio, coisa assim. E ainda tem um terceiro sentido, ou um segundo sentido dentro do segundo, que é provar e aprovar. Pode ter essa ideia também. É aprovar uma coisa que você provou. Tudo isso está incluído no termo lá no grego. A ideia de testar, eu acho que não é o caso aqui. É testar se o metal é precioso ou não, se é genuíno ou não. Então, ninguém vai testar se as coisas que Deus gosta, se são válidas, se não são. Ninguém vai testar isso. É óbvio que se Deus gosta, se agrada a Deus, é bom. Então, esse sentido não é o caso. Mas o aspecto de provar, sim, provar para você saber como é e, claro, aí vem o segundo ponto. Espera-se que você aprove. Porque se é algo que Deus gosta, você deve gostar também. Aí o crente faz alguma coisa, de fato, eu não queria fazer não, mas eu vi que Deus gosta, se agrada, aí eu resolvi fazer. Gostei não. Ah, não gostou não. Ah, interessante. Uma coisa que Deus diz que se agrada, que é bom, é para o seu bem, que se agrada a Deus é para o seu bem, você provou, provei, não pode dizer que eu não provei, já sei como é isso, já sei como é o tipo de serviço tal, já sei o que é fazer isso, o que é fazer assado, já sei, mas não gostei, não vou fazer mais. Então, é algo que a gente deve pensar, espera aí, tem coisas que Deus gosta e que não serão tão agradáveis para mim, mas eu tenho que fazer. Então, se eu não aprovei porque eu não achei muito legal, não gostei, tudo, eu tenho que aprovar, pelo menos, por um sentido mais profundo de que é benéfico para mim. É benéfico para mim. Aí vem o exemplo de, em vez da mãe estar oferecendo a sobremesa gostosa, uma carnezinha gostosa, tudo, é um remédio. Tome. Não, não quero. É amargo. Tome. Eu quero que você tome esse remédio. A melhor coisa que você pode fazer para mim agora, meu filho, você quer me agradar? Não dê trabalho, não. Você está doente, você está precisando disso. Isso vai lhe fazer bem. Tome este remédio. Mas é amargo. Mas tome. É para o seu bem. Então, o fato de agradar a Deus não significa obrigatoriamente que naquele contexto é agradável e gostoso para nós. Pode ser, mas pode não ser. E o crente não pode se dar o luxo de dizer assim, eu provei, mas não gostei e não vou repetir, não quero. Não pode. Precisa, primeiro, saber aquilo que agrada a Deus. Primeira coisa, acho que seria muito bom se você pudesse escrever algumas coisas que você sabe que agrada a Deus. Talvez de uma maneira muito geral, muitos de nós saibamos vários itens aqui, sem dúvida. Mas seria interessante, aí precisa um pouco mais de memória, de ter feito um estudo específico, passagens que Deus diz mesmo. Quer ver uma coisa que agrada muito ao Pai? Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Escrito, tá? E tem várias outras coisas. Então, dê uma olhada nas coisas que Deus se agrada e prove e trate de aprovar. Não pode se dar o luxo de não aprovar. Muito bem. Eu disse que ia falar, num segundo ponto, em coisas que a gente não sabe se Deus se agrada. Aí é um pouquinho mais, não vou dizer mais complicado, mas é mais difícil de colocarmos em prática, porque agora eu não vou mais, vamos sair um pouquinho das Escrituras, de passagens que mostram coisas que Deus gosta, e entrar na sua vida pessoal, na minha vida. Quantas vezes o crente fica, Deus quer que eu faça isso ou faça aquilo? Deus quer que eu tome esse rumo ou tome aquele rumo? Que eu entre na faculdade tal ou é na faculdade tal? E milhares de o emprego tal? Ou emprego nenhum, vou estudar mais para um concurso melhor. Tantas coisas que nós não sabemos o que Deus quer para nós. Só tem um jeito, é provar, andar, orar a Deus, dizer de todo o coração que gostaria de entrar na vontade dele, fazer o que ele gostaria para nós, mas não tem na Bíblia o que Deus quer para mim de uma maneira específica, tem de uma maneira genérica para todos nós, mas para mim, para você especificamente, não tem. Aí você vai querer se corresponder com o céu de alguma maneira, uma visão, uma coisa, não vai ter. Aí vai ficar angustiado. Não precisa se angustiar. Você ora, diz que quer fazer o que ele quer, mas você não sabe e ele não revela. Então você vai examinar opções válidas, claro, digo válidas é aprovadas pelas Escrituras, e vai dizer, Senhor, lá vou eu vou por aqui, eu vou tomar este rumo, eu não sei se é isso que tu queres para mim, se é, vamos em frente, se não, fecha a porta, muda, faz de outra forma, mas eu vou fazer. Eu vou tentar, eu vou andar. Não é bom o crente ficar meio paralisado pela falta de certeza ou de uma noção melhor do que Deus quer para ele. Ele fica ali e fica meio patinando, não sabe direito e confuso. O pior é ficar confuso. Com medo de desagradar a Deus e de dar um passo que Deus não gosta, aí não dá esse nem aquele. E olha, gente, isso é comum, viu? No gabinete pastoral. É comum. Pastor, eu não sei o que faça. Aí para. Ali fica ali. E a gente entende o medo de errar. Digo, não tenha medo. Se você tomar os cuidados diante de um pai que lhe ama, que lhe quer bem. Não tenha medo, você deve ter medo, é de pecado. Então, se uma dessas opções é pecaminosa, não tem nem o que pensar, não faça, claro. Mas se você está com opções biblicamente saudáveis, não tenha medo, não. Converse com ele, ore e vá em frente, prove, usando o que Paulo disse. Eu acho que Paulo quis dizer mais, se for para o contexto, é a primeira parte do que eu falei, são as coisas que nós sabemos que são agradáveis a Deus. Então, eu estou aqui colocando um bônus na minha aplicação, essa parte de que coisas que agradam a Deus, mas que não estão na Bíblia, que são diretamente relacionadas com você, é uma coisa extra aí, que é uma sugestão que eu estou dando. Não sei nem se está na mente do apóstolo aqui que colocou, mas eu achei que era uma aplicação válida. Vá em frente, prove. prove. E Deus vai saber lhe orientar, lhe mostrar, dizer, não, não é por aqui, é por aí. Ele vai lhe mostrando o caminho. Então, que Deus nos ajude, primeiro, a desejar intensamente fazermos coisas agradáveis a Ele. Segundo, sabermos que coisas são essas. Não adianta só, eu quero. Pô, digo um aí que Deus se agrada. Não sei. E será que você quer mesmo? Então, conhecer o que é que Deus quer. Terceiro, vá em frente e prove aquilo que está nas Escrituras, que Deus gosta. Se não gostar, não tem esse direito. Aprove. Se Deus gosta, você tem que aprovar também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.